Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Liberdade, farol divinizado, sob o teu brilho, a humanidade e os séculos caminham ao porvir. Roma, as algemas quebrou dos filhos que a opressão lançara, dentre a sombra da púrpura dos Césares, que envolvia Tarquínio em fogo e sangue.
Essa é uma das estrofes de O Grito do Ipiranga, um dos primeiros poemas de Machado de Assis, escrito por ele quando tinha apenas 17 anos. A obra foi descoberta pelo professor do Departamento de Letras da UFSCar, Wilton Marques, em 2015. Quem, inclusive, está fazendo a narração do poema é o próprio professor Wilton Marques. A partir dessa descoberta, o professor decidiu investigar a juventude literária de Machado. E agora, 5 anos depois, está lançando um livro sobre o tema.
Eu queria pensar uma entrada na obra que fugisse um pouco desse grande Machado, digamos assim. E, nesse sentido, eu pensei na juventude literária, que é um momento pouco estudado, pouco contemplado, mas que poderia render uma pesquisa interessante. Então, a ideia inicial era tentar pensar o processo de formação literária desse jovem poeta.
A obra analisa a trajetória de Machado, de 1854, quando publicou o primeiro poema no Periódico dos Pobres, até o momento em que arrumou um emprego no Diário do Rio de Janeiro, em 1860.
O Machado de Assis era essencialmente um jovem poeta. Então, uma primeira atitude foi tentar levantar toda a produção poética desse espaço entre 54 e 60, para tentar pensar alguma coisa, né, que pudesse gerar uma pesquisa. No processo de pesquisa, para minha perplexidade, foram surgindo algumas informações que até então não eram muito conhecidas, né, inclusive das mais famosas biografias. Primeiro, a história do primeiro mestre do Machado de Assis, que é um jovem poeta português chamado Francisco Gonçalves Braga. Esse Francisco Gonçalves Braga, ele é uma pessoa fundamental para o início da literatura do Machado de Assis. Não só pelos diálogos poéticos, né, entre o Braga e o Machado, mas também foi o Braga que abriu as primeiras portas do Machado de Assis na imprensa. Outra coisa interessante é um texto, na realidade é uma tradução, é uma primeira tradução, e tradução bem entre aspas, de um poema chamado Maria Duplessis, do Alexandre Dumas Filho. Por que que é uma tradução entre aspas? Porque, na realidade, o que o Machado fez, ele pegou uma tradução em prosa e simplesmente colocou essa tradução na forma de verso. E isso, segundo as minhas pesquisas, se dá entre 1855 e 1856. Ou seja, teoricamente, seria a primeira tradução, de novo, entre aspas, do Machado de Assis. Já que até então, as primeiras traduções reconhecidas pela crítica machadiana se daria só a partir de 1857.
O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte mostra a evolução de Machado nos primeiros 6 anos de formação literária.
Começa um pouco com a história do primeiro mestre do Machado, que é o português, o jovem poeta português Francisco Gonçalves Braga. E, no primeiro momento, o Machado vai gravitar em torno do Braga. E aí vou mapeando todos os periódicos e os poemas que o Machado publicou nesse momento. Então, ele vai publicar inicialmente num periódico chamado Periódico dos Pobres, depois num jornal chamado As Marmotas, do Paula Brito, depois no Correio Mercantil, depois um jornal chamado O Paraíba e, finalmente, numa revista chamada O Espelho.
A segunda parte do livro trata da primeira tradução feita por Machado de Assis e traz uma análise do poema O Grito do Ipiranga.
É tentar mostrar que aquela tradução, sempre entre aspas, que ele fez do poeta francês, na realidade foi uma metrificação de uma tradução em prosa, né? Mas pela data eu defendo a tese de que essa teoricamente teria sido a primeira tradução, entre aspas, do Machado de Assis. Na segunda parte dessa segunda parte, digamos assim, eu faço propriamente a análise do poema inédito, né? O Grito do Ipiranga, e mostro como o poema, ou o que tudo sugere, foi uma espécie de encomenda para louvar, então, um livro recém-lançado, que era um livro de poemas épicos, chamado A Independência do Brasil, do Teixeira e Souza.
Na terceira parte, a ideia é discutir as reflexões de Machado sobre a literatura e a influência de Álvares de Azevedo.
É tentar entender a presença constante disso que eu chamo do fantasma do Álvares de Azevedo na produção crítica e literária do Machado de Assis.
O professor do Departamento de Letras da UFSCar ressalta a importância de se estudar o início da trajetória de Machado de Assis para entender como o escritor se tornou um dos maiores nomes da literatura mundial.
É curioso entender que como se forma um literato e como ele se insere, um literato jovem, pobre e negro, no interior de uma sociedade escravocrata como uma brasileira. O livro se chama justamente Primeiras Incertezas porque a rigor, né, processo de formação, o processo de inserção era cercado por incertezas. Então a ideia do livro, de certo modo, é tentar mostrar como a juventude é fundamental para o processo de formação do que viria a ser o grande Machado. Ao longo do livro é possível apreender determinadas características que depois o Machado vai levar vida fora. Ou mesmo determinadas posições críticas que ele desenvolve em ensaios de juventude que também serão reelaboradas numa forma cada vez mais sofisticada, mas que já define ali naquele momento de juventude que dá algumas ideias sobre o processo de entendimento da própria estrutura e do funcionamento da sociedade brasileira escravocrata.
Você ouviu o docente Wilton Marques, do Departamento de Letras da UFSCar. O professor acaba de lançar o livro Machado de Assis e as Primeiras Incertezas, sobre a juventude literária do escritor brasileiro. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.